bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church.
Hoje é o último dia da nossa série Felizes São. É a quarta mensagem que nós vamos abordar aqui. Espero que os irmãos estejam sendo muito abençoados por essa série, onde nós abordamos e pegamos como um texto base Mateus capítulo 5, né, que fala sobre as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças. E no domingo passado nós falamos sobre alegria da salvação. E falamos sobre a questão de perseguição, sobre o nosso coração não se ofender, porque um coração não ofendido, ele é uma semente para o avivamento. Enquanto, ali Jesus mostra a maturidade cristã, a maturidade da nossa fé. É quando absolutamente nada tem poder para nos ofender. Pelo contrário, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Nos leva a esse lugar de maturidade. Nós precisamos submeter as nossas emoções, pensamentos ao Senhorio de Jesus. Amém? Então a gente não se move, não podemos nos mover pelos nossos sentimentos. Nós devemos nos mover por aquilo que está escrito na palavra. Jesus não disse, eu penso, eu acho, eu acredito, minha opinião, o que eu sinto. Ele disse, está escrito, que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quantos podem dar um amém aqui? Glória a Deus, aleluia. Então é pela palavra, irmão. Tem momentos difíceis na nossa jornada, mas a palavra que nos dá norte, a palavra que nos mantém firmes diante das promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Os sentimentos não definem a sua história. O que define a sua história é a palavra de Deus. O momento que você possa estar passando agora não é o teu destino. Pode ser um processo. Você esteja num deserto, talvez, ou até mesmo dentro de uma caverna e Jesus quer tirar você dessa caverna. Porque a caverna é um lugar solitário, a caverna é um lugar onde não tem uma visão. Mas o deserto é para a preparação de profetas, aqueles que irão avançar com o reino de Deus. E nós cremos que essa mensagem tem abençoado muitos irmãos, eu tenho conversado e tenho falado o quanto tem proporcionado crescimento na sua jornada. E eu espero que essa última mensagem também, ela continue proporcionando um crescimento, maturidade na sua jornada daqui para frente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero que vocês abram comigo lá em... Deixa eu achar aqui o versículo, sumiu aqui, meu Deus. Lá em João capítulo 20. Nós vamos ler no versículo 29, João capítulo 20, versículo 29. João capítulo 20, versículo 29. Todos acharam? Diz assim, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. Bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Então o nome dessa mensagem é Felizes os que não viram. É um paradoxo, né? Felizes os que não viram. Mas antes de entrar aqui no texto, eu quero pedir para que vocês fechem os seus olhos, coloquem a mão no teu coração. Vamos orar, pedir para que Jesus, através dessa palavra, através da minha vida, Ele possa ministrar no seu coração. Jesus, muito obrigado mais uma vez por esta noite, nós te damos graças, nós te agradecemos porque o teu amor é bom e dura para sempre, as tuas misericórdias jamais terão fim, Senhor. Nós cremos que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne nesses dias, para nos capacitar a fazermos coisas extraordinárias que humanamente nós não conseguimos fazer. Nós cremos que o Espírito Santo está derramando sobre o teu povo uma capacitação sobrenatural e também derramando para gerar fruto, o fruto do Espírito Santo. Sendo que o principal fruto do Espírito Santo é o amor, mas também existe a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Assim como Davi orou dizendo, Senhor, dai-me um coração puro, renova em mim um espírito reto e não tires de mim a alegria da tua salvação. Assim seja a nossa oração, Senhor, mais uma vez nesta noite. Não tire de nós a alegria da tua salvação. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Libera sobre nós um espírito de revelação e de sabedoria da tua palavra para nós avançarmos cada vez mais no reino de Deus aqui nesta terra, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço. Senhor, amém e amém. Aplaudo mais uma vez a Jesus. Glória a Deus. Mais forte, irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Repetir mais uma vez o texto que nós lemos aqui. Disse Jesus: tu me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados, felizes os que não viram, mas não viram e creram. Olha que interessante isso. Existem diversas passagens que falam sobre a verdadeira felicidade. Nós citamos, sendo uma delas, o próprio Sermão do Monte, as 8 bem-aventuranças: felizes são os pobres de espírito, felizes são os misericordiosos, puros de coração, aqueles que têm fome e sede por justiça, aqueles que desejam viver algo sobrenatural da parte do Senhor. Ele está falando de uma alegria, ele está falando de felizes são, não os que fazem. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem nós somos em Deus. É por isso que nós precisamos depositar toda a nossa vida, toda a nossa esperança, confiança no Senhor. Amém? E eu separei outros textos que abordam sobre essa questão da felicidade. Felizes são. Não precisa abrir, mas só anota. Eu vou citar algumas passagens bíblicas aqui para a gente construir esse entendimento. Primeira, Salmos 34, versículo 8, vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom, feliz o homem que nele confia. Essa é a verdadeira felicidade, quando nós confiamos no Senhor. Não é quando você confia em você mesmo. A Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no próprio homem. Ele não está falando que é você confiar no outro, é confiar em você mesmo. Confiar nos teus pensamentos, confiar nas suas emoções. Porque nós sabemos, a gente fala, verbaliza frequentemente para nós não tomarmos decisões importantes em cima de problemas momentâneos. Então não é sobre o que eu sinto, mas é depositar o que é a minha confiança. Confiança, tem um texto no Antigo Testamento que vai dizer o seguinte também: tema ao Senhor, tema o Senhor e confie também nos seus profetas. Confie no Senhor e confie nos profetas, no verdadeiro profeta, não estou falando de um falso profeta. Porque um falso profeta, ele vai dizer o que você quer ouvir sem amor. Eu estava essa semana meditando muito, porque eu estava terminando um capítulo de um e-book que eu estou escrevendo. E fala muito sobre a doutrina de Jezabel, doutrina dos Nicolaitas e a doutrina também de Balaão, lá no livro de Apocalipse, que fala dos últimos dias da igreja. Vocês já leram sobre as 7 igrejas do Apocalipse? E lá fala sobre essas 3 doutrinas. Interessante que ele não fala sobre espírito, ele fala doutrina. Já viu a igreja evangélica orando para que o espírito de Jezabel caísse na cidade? Já viu isso? Já viram? Então, não é o espírito do lado de fora, na verdade, é a doutrina que está estabelecida do lado de dentro. Jesus fala para nós não tolerarmos. E ele fala ao anjo da igreja. Quem é um anjo? São os líderes. Ele diz: vocês estão tolerando essa doutrina. Arrependam-se o quanto antes, porque eu virei contra vocês. Virei contra vocês. Então, é quando pessoas começam a confiar em outras pessoas que não são verdadeiras, que não carregam o evangelho verdadeiro de Jesus. E qual é o nosso propósito aqui como igreja? Pregar o evangelho de Jesus. Creiam, se arrependam e creiam no evangelho, Marcos vai dizer. Jesus vai dizer através do livro de Marcos. Arrependam-se e creiam no evangelho. O evangelho é uma boa notícia, amém, irmãos? É uma boa notícia que nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos reconciliados com o Pai. Mas não para nós apenas sermos aquelas pessoas: ah, Jesus me salvou. Não, ele também é o nosso Senhor e nós devemos nos submeter ao teu governo, ao teu domínio. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos confiar no Senhor. Salmos 32:1 também vai dizer: felizes aquele cuja transgressão é perdoada. Quantos aqui creem no perdão de Deus? Levanta a mão. Então você precisa se alegrar. E ele fala, cujo pecado é coberto, ou seja, não é que você está sendo passada de pano sobre os pecados que você cometeu. Ele está dizendo que quando nós confessamos e abandonamos os pecados, é lançado nas profundezas do oceano. Mas volta e meia, Satanás vem lançar na nossa mente aquilo que já foi confessado, aquilo que já foi perdoado e aquilo que já foi abandonado, para nós nos sentirmos culpados. Nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, querido. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que estão em Cristo Jesus. Deus deseja que você esteja nele. Amém? Também vai dizer lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Sabedoria e conhecimento foi o que nós oramos aqui no começo. Quantos aqui desejam ser sábios, cheios de conhecimento de Deus, amém? Sabedoria. E sabe como nós acessamos a sabedoria? Através do primeiro degrau, que o temor é o princípio da sabedoria. O tolo não quer ter temor, ele não tem temor. Então ele nunca vai alcançar a sabedoria, nunca conseguirá pisar no primeiro degrau para alcançar a sabedoria. E também o livro de Tiago, ele vai dizer que se você não tem sabedoria, peça ao Senhor, que ele vos dará, para você não ter o quê? Um coração dobre, para você não andar de forma inconstante na sua jornada, mas de forma perseverante. Os que perseverarem até o fim herdarão a coroa de vida eterna. E quando nós perseveramos, nós permanecemos exatamente no lugar onde Deus nos colocou. Lembra que o homem fez? Gênesis 2:15, Deus posicionou o homem no jardim. O jardim fala de lugar de presença, porque o homem, ele desfrutava de uma presença íntima, pessoal e profunda com Deus. Posicionou o homem para cultivar e guardar a terra. Quando o homem sai desse lugar, ele corrompe o sacerdócio e não consegue governar na terra. Então nós precisamos nos posicionar. Também lá em João, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: feliz é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois o castigo do Todo-Poderoso. Ele está falando do que não, de castigo de disciplina. Não é castigo porque ele está querendo tirar sangue de você, bater em você porque ele quer, por ódio. Não é isso. É uma disciplina que Deus dá para aqueles que ele ama. E ele vai dizer que feliz é um homem a quem Deus disciplina. E nós precisamos ser disciplinados. Eu tenho 3 filhos pequenos, irmão. Se eu não disciplinar os meus filhos, se eu não ensiná-los a andar nos caminhos de Deus, eles vão se perder, porque eu sou a maior referência na vida deles. Abaixo de Jesus, eu sou a pessoa mais importante na vida deles. E eles precisam olhar na minha vida se eu amo a Deus ou não. Se eu não demonstrar amor ao Senhor, obviamente eles não vão desejar esse amor. Vocês estão aqui comigo? Então precisa haver muitos momentos que eles estão saindo dos caminhos do Senhor, mesmo na idade deles. Eu preciso corrigi-los, eu preciso direcioná-los, apontá-los, porque o homem, ele direciona a sua casa, amém, irmãos? O homem, ele foi chamado para direcionar a sua casa. Um homem que não se posiciona, não cultiva e não guarda, ele não tem uma visão onde ele quer chegar. E é o que a gente fala: se você está interessado em um homem e esse homem não tem uma visão, não sabe onde ele quer chegar, não se relacione com ele, porque senão você vai se perder junto com ele. E a mulher, ela deseja um homem de visão, porque às vezes ela não sabe para onde ir, mas se tem um homem que sabe onde quer chegar, ela fala: então eu vou contigo. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então nós precisamos de homens de visão. Salmo 112, versículo 1 vai dizer: louvai ao Senhor, feliz o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Quantos aqui querem temer ao Senhor, irmãos? Temor significa um amor consciente. Repete comigo: temor significa amor consciente. Agora você vai declarar sobre o seu coração. Coloca a mão no teu coração e diz assim: Senhor, eu quero temer a Ti, porque esse temor é um amor consciente. Amém e amém. E esse amor consciente, ele é muito poderoso, porque ele gera reverência. O temor, ele gera reverência, uma submissão, não é medo de Deus. Esse temor não é medo. Nós lemos lá em Tiago que ele vai dizer: o perfeito amor lança fora todo medo. O medo é um sentimento, é natural, mas não é para nós sermos governados pelo medo. O medo é diferente de temor, por mais que a linha seja tênue, muito próxima, mas o temor, ele gera reverência, ele aproxima. O medo, ele se afasta. Lembra quando Jesus, ele confia os talentos para 3 homens? Para um deu 5, para outro deu 3 e para outro deu 1. O que tinha 1, sabe o que ele fala? Eu tive medo e escondi. Lembra de Elias, que fugiu para salvar a sua própria vida, porque ele teve medo. O medo, ele vai sempre querer preservar a sua vida. E às vezes o medo, ele nos protege, em muitos momentos. Às vezes é bom ter medo para algumas situações, né? Porque eu, pelo menos, na minha época de loucura da vida, me ofereceram cocaína. E eu falava assim, cara, se eu usar esse trem aí, eu vou me perder. Então eu tive medo de consumir, pra, sabendo da consequência que aquilo poderia trazer na minha vida. E Deus me livrou naquele momento. Então o medo, ele tem o seu lado bom em certos momentos. Mas aqui ele fala que aquele que teme ao Senhor é alegre, é feliz. Não existe alguém que não tema ao Senhor que seja triste, não existe. Eu não conheci. Se você conhece, me apresente, porque eu não conheço alguém que não teme ao Senhor, que é uma pessoa feliz. O que, que a gente pergunta para as pessoas no dia a dia? E aí, cara, como é que você está? Eu estou ótimo. Aí você pergunta para um cara que não é crente, você pergunta assim, e aí, cara, como é que você está? Cara, estou na melhor fase da minha vida. Eu estou bem, eu estou ótimo. O pior é quando você ouve isso de um crente que está ruim, aí você pergunta, como é que você está? Eu estou uma maravilha. Mas por dentro está todo esbagaçado. E aí entra o quê? O pecado da autossuficiência. Eu sou suficiente para me curar. Eu sou suficiente para me transformar. Eu não preciso de Espírito Santo e muito menos de pessoas. Nós precisamos um do outro. Por quê? O corpo de Jesus, ele se manifesta através de quem? Das pessoas. Dos cristãos. Daqueles que amam o Senhor. Então nós precisamos nos relacionar. Não é pelo serviço, não é pela mão, mas é pelo coração. A gente tem falado constantemente sobre isso. Né? Lá em 2 Reis vai dizer de Jeú e Jonadab que eles param no meio do caminho e um pergunta para o outro, seu coração é verdadeiro para o meu coração, como o meu coração é verdadeiro para o teu? E ele responde sim. E ele toma pela mão e o faz subir na carruagem. Percebe que ele alinha o coração primeiro para depois ter a mão dele? A mão representa serviço, trabalho, habilidade, dons, carismas. Mas o coração representa o caráter. E a carruagem representa o ministério na jornada, na caminhada. Então a gente sempre precisa alinhar o coração primeiro para depois ter a mão na nossa jornada. Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Mas vamos voltar aqui o texto base que nós pegamos, que é João capítulo 20, versículo 29. Felizes os que não viram, mas creram. Ali nós vemos Jesus ressurreto. Ele se apresenta aos discípulos. Na hora que eles estavam dentro de uma casa, Jesus aparece para eles e diz, a paz estejam com vocês. E Tomé, ele é conhecido como um homem incrédulo. Na verdade, alguém quer colocar o nome do filho de Tomé? Alguém conhece algum Tomé? O Tomé, ele tem um nome pejorativo, né? Ele traz é tipo Sansão, né? Quem coloca, alguém já viu alguém chamado Sansão? Ou Golias? Porque a gente sempre pensa nesses nomes como algo pejorativo. Não, Sansão não, Golias não, e Tomé não. Tomé é um incrédulo. Não quero que meu filho seja incrédulo. Não é verdade? E a gente olha aqui para Tomé, que é aquele que precisou ver para crer. E muitos de nós somos assim. Às vezes você pode nem verbalizar isso, mas a sua conduta, a sua vida demonstra que primeiro você precisa ter a coisa materializada na tua mão para depois você crer. Ah, foi Deus que me deu. Por quê? Porque eu vi. Não. Deixa eu falar uma coisa, milagres é bom, sim ou não? Sobrenatural de Deus é muito bom, sim ou não? É maravilhoso, irmão. Milagres, sinais, maravilhas. Mas sinais, milagres e maravilhas, eles existem principalmente para aqueles que não creem, para que passam a crer no Senhor. Em muitos casos, para essas pessoas, elas precisavam ver para depois crer. E é verdade isso. Já conheci pessoas que viu gente levantando da cadeira de rodas, sendo curada de câncer, outro sendo curada de AIDS, outro curado de sistema respiratório, sanguíneo, de uma doença terminal, e foi curada, para a glória de Deus. E precisou ter esse choque, entender, foi Deus quem fez. Dar graças ao Senhor. Para que elas possam crer que foi Deus quem operou o sinal, o milagre na vida daquela pessoa. Sabe como eu aprendo com isso? Há muito tempo eu venho ensinando sobre esse ponto. Nós vemos que o povo ele foi liberto da escravidão do Egito. Quem lembra disso? O povo estava escravo lá no Egito. E aí por intermédio da vida de Moisés, o povo foi liberto. E o povo foi levado ao deserto depois de passar pelo Mar Vermelho, que foi um milagre extraordinário, que alguns ficam pensando, ah, nossa, vai acontecer de novo. Foi uma única vez, exclusivamente para aquele momento. Não significa que Deus vai fazer de novo aquele milagre extraordinário. Deus tem poder para fazer? Tem, mas eu não vejo Deus fazendo novamente para o que ele já fez. Então, olha lá, já fiz. Apenas creia. Você não estava lá, mas eu fiz. E o povo então vai para o deserto. Chega lá no deserto, eles começam a o quê? A murmurar. A murmurar. Imagina mais de 3 milhões de pessoas murmurando na cabeça de Moisés. Como que ele administrava isso? E lá naquele deserto, sabe o que acontece? Tem um maná que caiu do céu. Há uma coluna de fogo para iluminá-los e aquecê-los, porque durante a noite no deserto é muito frio. E também tem a nuvem para protegê-los do sol, que é muito escaldante. Então Deus está fazendo milagres para eles. Repete comigo, milagres para eles. Muitos milagres. Por quê? Deus estava ensinando eles a dependerem, a confiarem. Porque era sobrenatural. Até a água saindo da rocha, foi Deus quem falou, pode falar para a rocha dar a água que ela vai dar, Moisés. O que Moisés faz? Ele estava já no nível de estresse. Ele bate na rocha, não foi? E aí Deus falou, por que você bateu na rocha? Você não entrará na terra prometida que emana leite e mel. Quem lembra disso? Só que momentos mais para frente, Deus fala para ele, bata na rocha. Eu fiquei pensando, falei, peraí Deus, primeiro você fala para falar, depois você fala para bater. Sabe por quê? Isso me girou uma chave, porque aquilo que Deus falou para você ontem, te trouxe no dia de hoje. E provavelmente Deus está te pedindo algo diferente para você. Existem palavras para estações, que elas serviram para uma fase da sua vida. Deus sempre está falando com o seu povo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Sempre está falando para uma nova estação, ele sempre dá uma palavra. Aí quando você chega naquela estação, você fala, Deus, quais são os próximos passos? Deus, quais são as próximas direções? Quais são as próximas decisões que eu preciso tomar na minha jornada? Vocês estão aqui comigo? Então, para cada fase na nossa vida, nós recebemos uma nova direção. Imagina se Jesus revelasse para você toda a sua história em detalhes. Você vai passar por sofrimento, dor, luta, vão te trair, vão te humilhar, você aceitaria? É por isso que Jesus alivia para a gente no começo. Ele não fala, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Primeiro ele fala, vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. Porque se nós soubermos toda a nossa trajetória em detalhes, a gente não seguiria. Hoje você pode falar que sim, que você tem a mente renovada, mas no começo você não falaria, não, eu quero ser vitorioso, eu quero ser abençoado. Que negócio é esse de renunciar e tomar a cruz, sofrimento, Jesus? Não, eu vim aqui para ser abençoado, eu vim aqui para ser vitorioso, mas Deus tem isso para você, amém? Glória a Deus. Mas primeiro ele precisa fazer o quê? Uma renovação do nosso entendimento. Era isso que Deus estava operando para eles lá naquele deserto. Uma renovação de mentalidade, preparando eles para uma nova estação. Eles não podiam entrar na terra prometida ainda cultivando uma mente de escravo. E muita gente quer insistir em viver numa terra que emana leite e mel, quer ser abençoado. Eu quero ter um patrimônio, quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter um casamento. Jesus, não volte, não vou cantar Maranata, ora vem Jesus, porque eu não casei. É desejo do nosso coração, todos nós desejamos isso, amém, irmãos? Que é bênção de Deus. Mas imagina você entrar num relacionamento sem que a sua mentalidade tinha sido renovada antes. Imagina Deus te entregando muito recurso financeiro, sendo que você não sabe administrar os recursos. O motivo de muitos de nós não recebermos quantias das quais nós almejamos é porque Deus nos ama tanto que não nos quer nos perder para as próprias bênçãos dele. Você pode dar teu dízimo, pode ofertar, lembra-se que Deus, com Deus não faz barganha. Deus conhece o nosso coração, amém, irmãos? Então, Deus estava preparando aquele povo lá no deserto. Tem um texto que para mim foi uma chave, um despertar na minha jornada. Eu estava orando em casa muitos anos atrás. E naquele momento, eu estava muito, muito chateado, chorando, chateado. Quem não fica chateado, né? Magoado comigo mesmo. Falei, meu Deus, estou decepcionado comigo. Nada prospera, nada avança na minha jornada. E aí eu estava lendo a passagem de Jesus no deserto. E ali Jesus fala, assim está escrito que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todos nós aqui desejamos, almejamos ter as nossas necessidades supridas, não é verdade? Provisão, recurso financeiro, todos nós aqui falamos sobre, gostamos disso. E uma vez nós abordamos aqui, né, que a nossa cultura trouxe a seguinte ideia, dinheiro não traz felicidade. Então, meu amigo, então transfere todo o seu dinheiro para mim aqui, que a gente vai dar um jeito nesse recurso. Dinheiro, ele traz felicidade sim, ele traz, ele só não compra a felicidade, mas ele traz. Se você receber, como eu recebi durante essa semana, ofertas na minha conta, porque foi meu aniversário, glória a Deus, aleluia. Os irmãos ofertaram na minha conta. Falei, nossa, acordava de manhã, imagina, acordava de manhã, aquela notificação do banco, plim, plim, recebeu um Pix. Falei, nossa, que bênção, meu. Glória a Deus. A gente fica feliz, não vou ficar triste. Meu Deus, que chatice, recebi um Pix hoje. Vou devolver. Acho que ele se enganou. A gente não fica triste, a gente se alegra. Por quê? É Deus usando alguém, demonstrando o amor dele. Amém, irmãos? Demonstrando cuidado, demonstrando provisão. E é maravilhoso isso. Mas o dinheiro, ele traz sim felicidade. Ele só não compra a felicidade. Por quê? Porque se você tem você é mau caráter, alguém te dá dinheiro, você vai ser um mau caráter com dinheiro. Agora, Deus está à procura de corações verdadeiros, destinatários verdadeiros, para derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Porque se ele conhece o teu coração, você saberá exatamente usar os recursos que Deus está colocando nas tuas mãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Deus estava preparando aquele povo lá no deserto. Deus estava trazendo o quê? Uma renovação na mente deles. Porque Deus desejava que eles entrassem na terra prometida com uma mente renovada. Então, Deus estava operando milagres para eles. Mas a partir do momento que eles entraram na terra prometida, que emana leite e mel, você não vê mais a coluna de fogo, não vê mais a nuvem, você não vê mais o maná que cai do céu e muito menos a água que sai da rocha. Sabe por quê? Porque era uma nova estação, era um novo tempo. Não é que Deus parou de fazer milagres para nós, amém, irmãos? Deus continua fazendo milagres na tua vida, curas, libertações, provisão financeira, glória a Deus, aleluia. Mas para aqueles que creem, não precisa ver sinais, milagres e maravilhas. Eles creem porque creem. Se Deus não curar, Deus é Deus. Se Deus não fizer o que eu quero, Ele continua sendo Deus. Esse é o ponto. E aí quando eles entraram na terra prometida, os milagres pararam de acontecer para eles. Agora vem a renovação da mente. Os milagres então passam a acontecer através deles. Acho que vocês não entenderam. Uma nova estação, quando você tem uma palavra de Deus, uma renovação na mente, os milagres não é que eles fazem, não é que é mais é para você, agora é através de você. Uma renovação da mente. É por isso que muitos chegam na igreja com a mentalidade, o que a igreja pode fazer por mim, e está tudo bem, é normal, acontece. A gente vai suprir, a gente vai trabalhar com esse coração, para que ele lá na frente, ele comece a dizer, o que eu posso fazer pela igreja do Senhor. Percebe? Ele chega aqui como um consumista. Ele quer um culto maravilhoso, ele quer uma estrutura maravilhosa, ele quer uma palavra bonitinha, para a semana dele ser abençoada. Ai, eu recebi uma palavra de Deus no domingo. Ai, vai durar a semana inteira. Vai me segurar a semana inteira. Aí no próximo domingo, vou lá de novo na igreja, ouvir o pastor Robert pregar uma palavra que vai afagar o meu ego, que vai me deixar muito bem. Não, eu não estou aqui para suprir a sua carência. Eu não estou aqui para atender uma demanda do seu ego. Eu estou aqui para confrontar o seu coração através da palavra de Deus. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. O objetivo, como a gente conversa, não é para você sair feliz, é para você sair triste com você mesmo. Eu não estou aqui para entreter pessoas, estou aqui para pregar o evangelho. Porque é muito bom a gente sair alegre, a gente falou no domingo passado, a gente sempre vai experimentar dois sentimentos no culto. Tristeza, porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Isso nos leva ao quê? O arrependimento segundo Deus. É quando vem aquela convicção. Você acha que você não é soberbo, você acha que você não é autossuficiente, você acredita que você é uma pessoa boa. Não, você não é. Bom, somente Deus. Você não é incrível, você não é maravilhoso. Cristo em você é maravilhoso. Pega a tua foto de 10 anos atrás e traz uma foto nova para tu ver como você era feio. E Jesus veio e glorificou a sua jornada. Amém, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom, maravilhoso, até o seu rosto. E tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. Alegria no coração formoseia o rosto. Essa é a verdadeira felicidade. É não vir no culto como um consumista mais, mas dizer, Senhor, eu não quero consumir a sua palavra, eu quero prover na vida dos irmãos. É igual a ceia. Paulo, ele chama a atenção da igreja dizendo, ei, vocês vêm no culto, e aí vocês chegam antes de todo mundo, comem todo o pão, aí tem aqueles que estão famintos, não tem pão para comer. Sabe o que ele fala? Vai comer em casa. Ele está falando de algo, da palavra de Deus. O pão representa a palavra. Ele está dizendo, coma a palavra em casa e traga o pão da sua casa para a igreja e compartilha com os irmãos. Portanto, o culto, a adoração de domingo não é para nós aqui consumirmos o pão, é para nós provermos o pão para o outro. É o que você carrega. Você carrega algo de Deus, você tem uma porção de Deus para compartilhar com o outro, irmão. Pelo amor de Deus, não seja um consumista, seja um provedor. Deus nos chama, nos coloca nesse lugar porque Ele quer nos levar a uma nova estação. Repete comigo, nova estação. Mas para uma nova estação é necessário uma renovação da nossa mente. Então muitos de nós ficam insistindo, ah, eu quero bênção, eu quero uma terra que emana leite e mel, porque o reino de Deus, Paulo diz, que é paz, justiça e alegria no Espírito, oh glória, todos nós queremos. Mas antes disso, nós precisamos ter o quê? A mente renovada. Lembra quando Jesus fala que não pode se colocar vinho novo em odres velhos? Porque se nós colocarmos vinho novo em odres velhos, vai se romper, porque esse odre não tem capacidade para receber aquilo que Deus está derramando. Ele está falando do vinho, ele está falando da unção do Espírito. Algo novo da parte de Deus, irmão. Por isso que Paulo vai dizer, deixa as coisas velhas para trás e siga para o alvo que é Cristo. A gente se contenta com o velho. A gente se contenta com o que já aconteceu. Ah, mas o avivamento que aconteceu lá atrás. Ah, na igreja que eu participei, que bênção. Ah, era tão bonito. Ele fica sentado contando as histórias. Maravilhoso, irmão. Mas eu não vivo de passado, eu não vivo de ficar contando histórias do que já aconteceu. Eu quero contar as histórias que estão acontecendo. É nesse lugar. É por isso que Jesus, ele chama a atenção aqui de Tomé nesse aspecto. Tomé, você creu porque você me viu. E se você não me visse, você continuaria crendo? E ele era um discípulo de Jesus, 3 anos andando com Jesus, irmão. 3 anos. Bem-aventurados, felizes, aqueles que não viram, mas creram. Irmãos, tem tantos sonhos em Deus. Eu tenho tantas visões em Deus, eu tenho tantos projetos em Deus, mas eu não tenho materializado. Sabe qual é o nosso objetivo? Trazer à existência aquilo que não existe materializado. Eu penso, eu falo, eu sinto no espírito, é impresso no meu espírito. Falo, Deus, você me deu uma palavra, o Senhor me deu uma visão, eu creio porque creio porque creio. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós conhecemos, decorado, mas muito de nós não vivemos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É maravilhoso a gente recitar, mas será que nós é maravilhoso a gente viver? Porque a fé, ela é invisível. Imagina a construção de um prédio. Quem já viu a construção de um prédio antes de ver aquele prédio lindo, maravilhoso? Você vê, eles fazem aquela terraplanagem, não é isso? Vocês estão aqui comigo? Faz aquela terraplanagem, vem com um trator, limpa, coloca nível ali, e aí eles começam a colocar sapatas. Eles começam a vir com aqueles negócios gigantescos, começam a fazer uns buracos com umas máquinas gigantes. Porque eles estão cavando para afundar, colocar fundamentos. Eles só param de cavar quando chega numa terra firme, ou seja, ou numa rocha. Aí eles param, falam, opa, chegamos no lugar onde nós queríamos. Aí eles começam a colocar concreto. Por quê? São os fundamentos que nós vemos no começo, mas são os fundamentos que sustentam todo o edifício que nós não vemos depois. É lindo a gente admirar um prédio, uma casa construída, é lindo a gente ver uma igreja estruturada, é lindo, maravilhoso, mas cadê os fundamentos dessa igreja? Cadê os fundamentos da tua fé? O que nos sustenta na nossa jornada é aquilo que nós não vemos. Ou seja, o invisível, ou melhor, o visível é sustentado pelo que não é visível. Repete comigo. O invisível é sustentado por aquilo que não é visível. É por isso que Jesus chama a atenção de Tomé, dizendo, Tomé, você não sabe o que é felicidade, porque você precisou ver materializado. E a gente é tão ansioso. É por isso que Jesus fala, não andeis ansiosos. Por que nós andamos ansiosos? Porque nós queremos ver um negócio acontecendo. Não, eu quero meu casamento, eu quero o meu carro, eu quero minha conta no banco. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquela estrutura, eu quero uma casa. Eu quero. Por exemplo, a gente deu um exemplo um tempo atrás. Quem já ficou grávida aqui? Em nome de, levanta a mão aí. Glória a Deus. Quem não ficou, já fica pegando os exemplos das irmãs aí. Quando elas engravidam, precisou do quê? De uma semente. E a semente, ela é pequena. No caso da semente, é o sêmen do homem. Só dá para ver através de... como chama? Não é telescópio. Eu ia falar telescópio, olha. Microscópio. Imagina falando telescópio. Microscópio. E ali a mulher começa a fecundar aquele sêmen, né? E começa a gerar. E aí está ali, ela não viu o rosto. Ela pode até fazer um ultrassom, para ter aquele rosto bem... Aí é engraçado que foram fazer o ultrassom da Elis, né? Nossa, é a cara do Joaquim, né? Eu falei, uxe, é a cara de ultrassom. É a cara de bebê de ultrassom. Aí a Érica, a avó, nossa, é a cara do Joaquim, olha lá o narizinho. Olha, meu Deus, de onde está tirando isso? Mas ali, mesmo que nós não tínhamos a Elis nos nossos braços, nós já tratávamos ela como se ela já existisse nas nossas mãos. Demos nomes, colocamos o quarto, arrumamos o quartinho dela, fizemos só esperando ela chegar, só a bênção chegar, só trazer à existência aquilo que já existe. Vocês estão me entendendo? E a gente fica ali ansioso, alvoroçado, né, para chegar o dia e aquela felicidade. E é normal, gente, é normal sermos ansiosos, mas não é normal andarmos ansiosos. Porque parece que a gente gosta de andar ansioso, né? E Jesus fala, não andem ansiosos. A gente trabalha mais na remediação do que na prevenção. Não é na remediação que a gente tem que trabalhar mais, é na prevenção. E qual é a prevenção para não andar ansioso? É depositar sua confiança no Senhor. Fala, Deus, o Senhor tem controle de todas as coisas, está tudo nas tuas mãos, eu confio em ti. A Bíblia diz, bem felizes são aqueles que confiam no Senhor, aqueles que temem ao Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados, felizes naqueles que o Senhor, naquele que confia no Senhor. Mas a gente insiste em andar ansioso. Eu sou uma pessoa que, meu amigo, é ansiedade quase todo dia. E aí eu tenho que lutar contra essa praga, né? Porque é uma praga. Que a ansiedade é bom? Lógico que não. Outro trem ruim, meu. E a gente vai administrando ali, confiando, depositando os nossos sentimentos, pensamentos no Senhor. E a gente quer ver materializado, mas a gente tem que trazer à existência aquilo que não existe. Crendo. Deus, eu creio que a igreja ela vai avançar. Eu creio que a igreja ela vai prosperar. Eu creio que a igreja terá plantação de igreja, como a gente falou ontem. Está surgindo plantação de igreja, reino em outros lugares. Deus, eu não vejo materializado, mas pela fé eu vejo. Eu vejo. E aí Deus traz o quê? Os recursos. Deus traz as pessoas. Deus traz as estruturas. Porque vamos lá, gente. A gente saiu para pesquisar preço de lugar aí para a igreja, misericórdia. É muito caro, está muito caro, meu. Está tudo muito caro. Mas eu não posso parar no valor do preço das coisas. Eu tenho que seguir na palavra que Deus deu, porque o mesmo Deus que dá a palavra é o mesmo Deus que traz os recursos. Amém, irmãos? Trazer existência aquilo que não existe. Isso gera o quê? Felicidade, não tristeza. Deus, eu quero sonhar contigo. Eu quero sonhar. Lembra que José ele foi preso porque os irmãos falavam o quê para ele? Ah, lá vem um sonhador. Ou seja, uma forma pejorativa. Uma forma de rejeição, ao invés dos irmãos se alegrarem, nossa, um sonhador, cara, vem cá compartilhar as visões, só que né, José ele compartilhou umas visões que não deveria ter compartilhado. O que a gente aprende com a vida de José? Que ele compartilha sonhos que, para quem não era para compartilhar. Aí a gente tem um sonho, recebe algo de Deus, a gente sai, quer compartilhar com todo mundo, ele fala, não, não fale, fica de boa, compartilhe sonhos somente com quem sonha. José, o que aconteceu com José é porque ele compartilhou sonhos com pessoas que não era para ele compartilhar, que não sonhavam com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas Deus fala para você sonhar, para você ter visão, para você acreditar, sabe? Jesus, quando ele opera aquele milagre extraordinário ressuscitando Lázaro, sabe o que ele fala? Você crê? Aí Marta e Maria chorando, oh, Senhor, nós cremos que nos últimos dias os mortos serão ressuscitados. Jesus fala assim, não, é agora, eu não vou esperar, é agora. Que às vezes a gente fala, não, é porque vai acontecer lá na frente, tem coisas que é para agora. E sabe qual a pergunta que Jesus faz para elas? Você crê? Porque se você crer, verá o quê? A glória do Senhor. É a fé. A fé que move montanhas. A fé como um grão de mostarda. Começa pequeno, como um sêmen. Mas ela tem o poder de se tornar algo muito grandioso ao longo da jornada. Para eu terminar. Lembra de Adão? Quando Adão foi criado, ele não foi criado como um bebê. Vocês estão aqui comigo? Ele foi criado como um adulto. E Deus posicionou ele. Criou ele como adulto. A sorte que ele não teve sogra, né? Alguns falam, né? Mas foi colocado lá como adulto, né? Agora, no Novo Testamento, Jesus, ele nasceu como um adulto? Sim ou não? Não, ele nasceu como um bebê numa manjedoura. O que a gente aprende com isso? Adão começou algo grande e não deu consequência, ou melhor, ele não deu continuidade, ele pecou. E Jesus, ele começou pequeno, foi sendo discipulado pelos seus pais, sendo moldado, crescendo em graça e sabedoria diante de Deus, diante dos homens, né? Ele, aos 12 anos, ele começa a ensinar os líderes da igreja lá, da sinagoga, até ao chegar aos 30 anos de idade, como adulto, ele manifestar. Percebe que ele não começou grande, ele começou pequeno. Tudo que começa grande não vai subsistir, mas aquilo que começa pequeno vai sendo trabalhado no processo, se tornar algo muito grande que vai causar um grande impacto. Todo grande projeto começa pequeno. Tudo que começa grande tem prazo de validade. Então nós precisamos começar pequeno. Amém, irmãos? Alguns podem tirar sarro, como já tiraram sarro da gente. Não, mas que igrejinha pequenininha. É, irmão. Glória a Deus. Eu não vou falar, não, você vai ver, né? Quem te viu passar pela prova, né? E não te ajudou, vai se arrepender. A vitória tem sabor de mel, né? Já cantou isso, né? Já cantou. Se arrependa dos teus pecados, queridos. Que isso é vingança, não é de Deus, não. Mas nós precisamos valorizar os pequenos começos, amém, irmãos? Porque, como o texto diz, cara, alegre é aquele que não viu, mas creu. Você viu Jesus andando? Não. Você viu os... Não. Não. Mas, por que nós cremos? Porque, olha que poderoso isso. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você, você será vivificado. Ele vai dizendo o seguinte, porque ele não te deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de ousadia, do qual clama no seu interior, Abba Pai, o Espírito testifica no teu espírito que você é filho de Deus, ele é teu Pai. Esse é o lugar, mas eu não vi Jesus. Mas o Espírito testifica, é por isso que nós estamos aqui, irmãos. O Espírito Santo está sendo derramado sobre nós, que nos traz convicção de pecado, nos traz renovação da nossa mente, nos traz uma convicção que mesmo que eu não sinta Deus, eu creio que Ele está aqui. Muitas vezes eu não sinto, porque a minha fé ela não é baseada no que eu sinto. A minha fé ela é baseada na convicção, na palavra de Deus, e muito menos sobre mim. Paulo vai dizer, eu não me apoio na minha opinião. E muito menos me apoio na opinião dos outros, da sociedade. Eu me apoio na opinião de Deus. Então, muitas vezes eu olho para o espelho e falo, puxa, Deus, não está acontecendo aquilo, aquilo outro e tal. Mas aí Deus fala assim, você confia em mim? Quem crê, verá a glória do Senhor. E é nesse lugar que nós precisamos entrar, irmãos. Não sei como você chegou aqui, se você chegou desanimado, se você chegou sem esperança, ou talvez você chegou aqui, poxa, eu quero ouvir uma palavra de Deus para renovar a minha vida, para que a minha jornada seja restaurada, glória a Deus por isso, mas nós precisaremos perseverar ao longo da jornada. Você tem muitos sonhos em Deus, eu tenho certeza disso. Você tem projetos em Deus, tem coisas que você... que Deus te entregou e você ainda não viu materializado, talvez não seja a hora, ou talvez porque você retardou, talvez pode ser questão de pecado mesmo que impediu com que você avançasse. O Espírito Santo, ele faz uma avaliação na nossa mente, ele vem esquadrinhando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e Deus abençoa aquilo que é bênção. Deus tem um desejo de nos abençoar, amém, irmãos? Ele tem esse desejo, mas nós precisamos entrar nesse lugar. Amém? Vocês estão aqui comigo? É falar, Senhor, eu quero eu quero, eu desejo ter a minha mente renovada, assim. Eu desejo que esses odres velhos sejam substituídos por odres novos. Porque o problema não é o vinho, o problema é a capacidade. Porque o odre, ele representa o quê? A capacidade de receber aquilo que Deus está derramando. Porque se Deus está derramando vinho novo, quem tiver um odre velho vai desperdiçar. Mas quem tiver com a capacidade renovada, a mente renovada, vai absorver aquele vinho novo. E vai, o que Paulo fala? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É nesse lugar que nós queremos entrar, irmãos. Sonha, tenha visão de Deus, porque nós oramos aqui que nos últimos dias o Senhor está derramando do Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Presta atenção aqui. Ele não diz que vossos membros de igreja profetizarão. Ele não falou isso. Ele falou, os que fizeram o processo de membresia profetizarão, o pessoal que está liderando, os pastores que fizeram seminário teológico profetizarão. Não, ele está dizendo que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A igreja Renew é uma casa de paternidade de filhos, não de membros. Por mais que a gente use a nomenclatura de membros, membresia, é apenas só para a gente, né, se organizar mais. Aqui é uma comunidade de filhos, filhos de Deus, amém, irmãos? E se alguém for órfão, em nome de Jesus, vai ser tocado pelo Espírito Santo para trazer a convicção de que você é filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas todos aqueles que receberam e creram em seu nome, aí pode se tornar filho de Deus. É uma entrega ao Senhor. E é isso que o Senhor está nos chamando para esse lugar de entrega, esse lugar de renovo, esse lugar de transformação, de renovação da nossa mentalidade. Nos tirando do Egito, nos tirando da terra da escravidão, querendo nos levar a passar pelo deserto, para que a nossa mente seja renovada. Aí então, Deus nos colocará no destino final, que é a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Amém, irmãos? Vamos entrar nesse lugar? Você quer entrar nesse lugar? Meu objetivo não é te emocionar, te deixar eufórico, meu objetivo é trazer um despertamento. Um despertamento naquilo que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Eu falo, Espírito Santo, eu quero viver algo sobrenatural do Senhor nesses dias. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor para derramar aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor nesses dias. Vamos entrar nesse lugar, irmãos? Vamos entrar nesse lugar mesmo? Se você crê nessa palavra, fica de pé. Vamos orar ao Senhor neste momento, que você fique em espírito de... espírito de discernimento, espírito de atenção neste momento, que você possa refletir em cada palavra que foi liberada aqui nesta noite. Nós cremos, Deus, assim como foi declarado aqui, felizes são aqueles que não viram, mas creram.
Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Renew Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.